Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, esse é o segundo bloco do programa da RFI Brasil. Na sequência, na resenha da imprensa, o jornal Le Monde traz uma longa matéria sobre os bastidores da tentativa de golpe de Estado no Brasil em 2022. Depois, vamos ouvir uma retrospectiva com os destaques do ano no setor cultural da França. Para terminar, no programa Rendezvous Cultural, conversamos com a primeira bailarina brasileira da Opéra de Paris. Mas antes, no programa Linha Direta, vamos conversar com a nossa correspondente em Brasília, que nos faz uma retrospectiva dos fatos marcantes em 2024 no Brasil.
Linha Direta.
Maria Paula Carvalho.
Últimos dias de 2024. Vamos então a um resumo dos principais fatos que marcaram o ano no Brasil. E para isso, a nossa conversa hoje é com a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel. Polêmicas, disputas, narrativas não faltaram ao país este ano, hein?
2024 termina com um dos militares mais influentes do governo passado preso, acusado de orquestrar um golpe de Estado. E não só o general Braga Neto aparece nas apurações da Polícia Federal, mas o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Ficou claro, disse o presidente Lula, que a destruição dos prédios públicos naquele fatídico 8 de janeiro não foi algo isolado.
E não é possível que a gente tenha gente de alta graduação militar tramando a morte de um presidente da República, tramando a morte do seu vice e tramando a morte do juiz que era presidente da Suprema Corte Eleitoral.
Extremismo político que teve ainda explosão e morte de um fanático na Praça dos Três Poderes num ano de outros extremos. 2024 será marcado pela tragédia gaúcha, quando as enchentes mataram pelo menos 180 pessoas, atingindo mais de 460 municípios e afetando a vida de milhões de moradores.
Fica pelos bombeiros, pelo amor de Deus!
Mas os bombeiros não veem que caiu a ponte!
Resgatamos também um cãozinho em cima do telhado com bastante dificuldade.
A gente está criando um ponto de recolhimento aqui em Fortaleza para a gente arrecadar roupas, colchões.
Enquanto o povo gaúcho tentava reconstruir vidas e cidades impactadas pela enxurrada, várias partes do Brasil ardiam em chamas. Houve mais de 240 mil focos de incêndio no país em 2024, 76% a mais que a média dos últimos 5 anos. Foram 27 milhões de hectares destruídos pelo fogo, com destaque para a Amazônia, Pantanal e Cerrado. Do interior de São Paulo, fuligem de queimada se espalhou para vários cantos, expondo o imenso desafio de fazer frente às mudanças climáticas, ressaltou a ministra Marina Silva.
Uma política pública que seja capaz de fazer frente no curto, médio e longo prazo de um problema tão complexo como é o caso dos extremos climáticos que estão assolando o nosso país.
O governo suspeita que a maioria das queimadas tenha tido origem criminosa e a Polícia Federal prendeu suspeitos e abriu investigação.
De eleição à violência urbana. Raquel, quais os fatos que mais marcaram a vida nas cidades brasileiras?
Além do calorão, a vida urbana no Brasil teve outras tristes marcas, como o avanço de organizações criminosas do Sudeste em estados do Norte e Nordeste e a escalada de violência policial em várias localidades como São Paulo, onde autoridades tiveram de voltar atrás e determinar o uso de câmeras corporais nos agentes. Foi também nas cidades que o eleitor fortaleceu nas urnas partidos da centro-direita, como PSD e PL, colocando de vez a esquerda no divã. Não à toa, a internação de Lula no fim de ano para conter um sangramento na cabeça gerou tanta discussão sobre a carência de nomes progressistas para a disputa eleitoral. Um tema emergiu com esperança na construção de nova ponte entre esquerda e trabalhador, advindo da pressão até aqui ignorada por todos os espectros políticos por uma revolução no mercado de trabalho diante da exaustiva jornada 6x1, que garante apenas uma folga no meio da semana a funcionários do comércio. Pauta que ganhou vida política na PEC da deputada Érica Hilton, do PSOL.
Nós estamos ocupando as ruas para dizer que este debate da PEC 6x1 é um debate do povo brasileiro por dignidade.
A mudança na escala de trabalho é um debate que começou em 2024. Outros, há mais tempo na ribalta, estiveram em cena este ano, mas também não tiveram desfecho. Na lista das pendências figuram da regulação das big techs na luta contra as fake news ao ciclo vicioso em que se meteu a política econômica brasileira, com desconfiança do mercado frente ao ajuste fiscal, receio de descontrole inflacionário e juros nas alturas. As emendas parlamentares, com o Congresso definindo um terço de todo investimento público, foram outro ponto de polêmica e desgaste o ano todo entre legislativo, executivo e judiciário.
E o Brasil do campo, das quadras e tatames, Raquel, que destaques temos nessa área?
Pois é, 2024 foi o ano em que o Brasil ganhou sua primeira medalha na marcha atlética, porém, mais do que nunca, foi o ano em que reinou a força feminina no esporte. O país voltaria dos Jogos Olímpicos de Paris sem medalha de ouro se não fossem elas: Beatriz Souza do judô, Ana Patrícia Duda no vôlei de praia e Rebeca Andrade no solo da ginástica artística, que se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil e mais uma representante da força negra nas competições.
E eu acho que não é só sobre vencer a Simone, é sobre vencer a mim mesma, sabe? A minha briga tá aqui na minha cabeça, não tá nas outras pessoas. Porque eu com a Simone, a gente se incentiva, a gente quer fazer o melhor, a gente quer dar o nosso máximo.
Se o som do hino nacional foi pingado nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, o brado retumbante de um povo heróico ecoou 25 vezes, num total de 89 medalhas, com o atleta brasileiro Gabrielzinho da natação virando celebridade em Paris, pela história de vida, pelo jeito alegre.
É a hora do show, é o modo hard, é o Gabrielzinho modo hard, é o modo kamikaze, só vai. Eu vou ter que falar de novo, eu amassei de novo, não tem jeito.
Se o desempenho dos para-atletas só confirmou o que a gente já sabia, teve surpresa também no esporte, pois não é que o Botafogo venceu este ano o Brasileirão e a Libertadores? E a gente continua aqui, de olho no que vem em 2025.
Obrigada, Raquel Miura, correspondente da RF em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da imprensa francesa.
Daniela Franco.
O jornal Le Monde desta sexta traz uma longa matéria sobre os bastidores da tentativa de golpe no Brasil em 2022. O correspondente do diário em São Paulo, Bruno Meyerfeld, analisa os detalhes do relatório de 884 páginas da Polícia Federal, divulgado em novembro. Explosivo, desconcertante, vertiginoso, gravíssimo. O jornal Le Monde não poupa palavras para descrever o resultado das investigações sobre o projeto Punhal Verde-Amarelo, planejado por personalidades da extrema-direita brasileira. Na noite de 15 de dezembro de 2022, chegou a ter início em Brasília a operação para assassinar o presidente do STF, Alexandre de Moraes, e os recém-eleitos Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. A matéria explica que o objetivo era que o chefe de Estado em fim de mandato, Jair Bolsonaro, se mantivesse no poder. O diário ressalta a participação de militares de alta patente no projeto de golpe, sob o comando do general Walter Braga Neto, candidato a vice-presidente em 2022. Com base no relatório da PF, Le Monde relata o arsenal com alto poderio bélico evocado no projeto para que fosse colocado em prática, além do método para assassinar Lula: envenenamento por meio de elemento químico ou biológico. Por detalhes ainda não completamente esclarecidos, a operação foi provavelmente cancelada devido a uma mudança no cronograma do STF, que pode ter atrapalhado os planos de assassinar Moraes. A matéria também destaca o indiciamento de 37 homens, entre eles 24 militares, e Jair Bolsonaro, todos suspeitos de terem participado do plano de golpe. O ex-presidente pode ser condenado a até 28 anos de prisão. Para o Le Monde, os acontecimentos quase mudaram os rumos da história, mas o Brasil escapou do pior.
Retrospectiva 2024.
Patrícia Moribe.
Nosso
programa de hoje traz alguns destaques brasileiros no cenário cultural da França em 2024. Começando pelo filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Ele apresentou o longa no Festival Latino-Americano de Biarritz, em setembro, e na pré-estreia em Paris, no final de novembro. Ainda Estou Aqui, baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva, está fazendo história. Sucesso de bilheteria no Brasil, o longa concorre ao Globo de Ouro nas categorias Melhor Filme em Língua Não Inglesa e para Melhor Atriz, Fernanda Torres. A expectativa é que consiga também algumas indicações ao Oscar. A trama se concentra em Eunice Paiva, cujo marido, o deputado Rubens Paiva, é preso, torturado e assassinado pela ditadura. A partir dali, ela se transforma em um símbolo contra a ditadura militar no Brasil. Ela se forma em direito aos 47 anos e trabalha ativamente pelos direitos humanos dos desaparecidos e seus familiares. Walter Salles falou com exclusividade à RFI durante o Festival de Cinema de Biarritz, no oeste da França, entrevistado por Maria Paula Carvalho.
Eu acho que tudo isso acontece graças a esse personagem extraordinário que é Eunice Paiva e ao fato do livro luminoso do Marcelo Rubens Paiva sobre a história da sua família nos permite mergulhar não só na história dos Paiva, mas também na história do Brasil. Eu tive assim, o presente de conhecer essa família quando eu tinha 13 anos. Eles tinham vindo de São Paulo e alugado uma casa no Rio. Eu voltava de 5 anos na França. Eu tinha vivido de 64 a 69 na França. Então, quando eu voltei para o Brasil com 13 anos, eu voltei para um país sob ditadura militar, um país onde havia censura e um país onde eu me sentia francamente bastante perdido. Através de uma amiga, acabei conhecendo os 5 filhos dessa família. Nós, como livro, nós estamos na posição, nós abraçamos o ponto de vista de Eunice. Eunice, que foi levada para o DOI-CODI e lá ficou durante 13 dias, ela foi submetida a, que talvez a gente possa descrever como uma tortura psicológica, sobretudo porque ela foi levada com a filha Eliana, não sabia se a filha tinha voltado ou não para casa. Então você imagina uma mãe nessa posição. Eu acho que em cinema aquilo que você não mostra às vezes é mais impactante do que aquilo que você mostra, né?
Uma exposição que vem tendo sucesso em Paris é Tarsila Amaral, Pintar o Brasil Moderno, no Museu do Luxemburgo. Com 150 obras, a exposição vem preencher uma lacuna e resgatar a história de Tarsila do Amaral com a França. A pintora paulista morou na capital francesa no início dos anos 1920, ao lado do então marido Oswald de Andrade. Cecília Brasque, entrevistada por Adriana Brandão, é a curadora.
E aqui eu queria mostrar para um público europeu, tendo em conta, por uma parte, muitos preconceitos que os europeus têm para a arte extra-europeia e para a arte brasileira, e trazer aqui também a atualidade justamente de toda esta pesquisa nova e dinâmica que está saindo agora do Brasil. E foi para mim a oportunidade também de descobrir e de dar para descobrir aquela época que se chama geralmente de fase tardia da Tarsila, que é injustamente esquecida. Eu descobri uma artista sempre adiantando, sempre inventando. É ela que veicula toda essa modernidade até as temporadas posteriores. Então, eu acho que é uma artista que é atual até o final e até as últimas obras dela mostram uma atualidade, um vínculo muito forte com a cultura do seu tempo.
Tarsila do Amaral, Pintar o Brasil Moderno, fica em cartaz até 2 de fevereiro de 2025, no Museu do Luxemburgo, em Paris.
Bem que se quis, depois...
Muitos músicos brasileiros passaram pela França em 2024, entre eles Martinália e Paulinho Mosca, Carlinhos Brown e Roberto Carlos. Marisa Monte veio para a capital francesa em novembro com um show trazendo seus grandes sucessos
com casa lotada no Teatro Grand Rex.
Rendezvous Cultural. Luísa Ramos.
A primeira brasileira a integrar a equipe de bailarinos na história da Ópera de Paris terá solos no balé Paquita, em cartaz na Ópera Bastilha até o dia 4 de janeiro. O espetáculo parece ser o amuleto de sorte da jovem. Foi dançando um trecho de Paquita que Luciana Sagioro, natural de Juiz de Fora, hoje com apenas 18 anos, venceu o concurso Prix de Lausanne em 2022 e conquistou uma vaga na prestigiada Escola de Balé Parisiense, onde começou em 2023. Este ano, contratada de forma vitalícia até sua aposentadoria, ela entrou para o corpo de baile no cargo chamado cadrille. Mas em menos de um ano na companhia, Luciana foi promovida a corrifê, se destacando mais uma vez.
Na Ópera de Paris somos 154 bailarinos. Somos muitos bailarinos e todos muito bons. Eu queria muito, sabe, ser promovida de ano em ano, mas eu sabia que seria muito difícil. Então eu precisei realmente trabalhar muito pra isso, sabe? Não é muito normal que no seu primeiro ano de trabalho você já consiga ser promovida. Então, assim, realmente eu sou muito grata por isso, mas eu fiz muito por onde pra chegar lá. Então é por isso que se fala tanto, uau, é impressionante que a Luciana já seja corrifê.
Como corrifê, Luciana terá mais destaques no corpo de baile e por isso alcançou a possibilidade de realizar alguns solos em Paquita nos dias 30 de dezembro e 3 de janeiro. Luciana, que estuda balé desde os 3 anos de idade e que convenceu seus pais a se mudar para o Rio de Janeiro aos 10 anos com a babá para se profissionalizar em dança, mora há 3 anos em Paris. Desde criança, ela abdicou do convívio com a família pelo sonho de viver da profissão de bailarina, que Luciana Sagioro lamenta não poder ser vivido no Brasil.
Eu tenho um orgulho enorme de ser brasileira, eu tenho um orgulho enorme de representar a minha nação, mas fico triste em dizer e ter que enaltecer a falta de valorização da arte no nosso país. Se você escolhe essa profissão e você quer realmente se dedicar a 100% e ser valorizado, você não consegue ser bem pago no Brasil. Porque desde pequena eu soube e eu pesquisei e você lê que para ser bailarina profissional você vai ter que sair do seu país.
Como a carioca Maiara Magri, atualmente primeira bailarina no Royal Opera House de Londres, a mineira quer inspirar outros jovens brasileiros e sonha em um dia poder ajudar bailarinos a alcançarem seus objetivos.
E hoje, sendo bailarina da Ópera de Paris, eu crio esperança nas pessoas de que elas são capazes de realizar os sonhos delas. E o meu maior sonho como bailarina brasileira, vendo a situação do meu país, que infelizmente é um país que é pobre, não tem muitos recursos como aqui na França, o meu maior sonho é criar uma associação que possa ajudar bailarinos que tenham os mesmos sonhos que um dia eu tive, mas não tenham os mesmos recursos que eu tive graças à minha família. Somos um país de muito talento.
A temporada de Paquita, que termina em 4 de janeiro, ainda tem ingressos disponíveis no site oficial da Ópera de Paris.
Daniela Franco está na apresentação desse programa. A produção técnica é de Tomás